Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Se não é a resposta de hoje, vamos tentar responder a esta questão. Será que há alguma idade onde já é demasiado tarde para amar? Eu sou a Ana Filipa Rosa, o Ricardo Conceição também está connosco em estúdio e o Eduardo Sá também. Olá.
Olá.
Olá, Ana Filipa. Olá, Ricardo. Estava a olhar para o relógio, estava a ver se são 5 e... Estamos a horas para amar.
Ah. Estamos a horas para amar, sim, sim, sim. Bom, e tudo isto surgiu porquê? Tudo isto surgiu porque, enfim, recebemos aqui uma pergunta que eu vou passar a ler, portanto é de um ouvinte que pede para não ser identificado, mas que nos enviou um e-mail e que diz o seguinte: por que razão um homem com 80 anos e uma mulher com 75 que se amaram mutuamente na segunda metade dos anos 50 não lhes é dada a oportunidade de, após 54 anos sem se reverem, poderem conversar sobre o amor que sentiram um pelo outro e fazer um pequeno balanço, já que cada um seguiu rumos e vias distintas? Pergunta este ouvinte. Que mal poderia haver para nós e para as nossas atuais famílias? O que fazer? Esquecer? Não desistir? Ou continuar a insistir? Eduardo.
Olha, Filipa, eu acho que, da mesma forma que os amores da adolescência não são namoricos, como no outro dia estávamos a conversar, eu acho que não há uma idade para amar. E fico até melindrado quando vejo alguns filhos que se descrevem como pessoas francamente abertas e com opiniões verdadeiramente progressistas em relação a tudo e a mais alguma coisa, reagem de uma forma alarmada quando um pai ou uma mãe com essas idades assumem os seus amores. E portanto eu não acho ternurento, porque eu acho que quando nós pomos as coisas no domínio do ternurento, às vezes já estamos a ser um bocadinho paternalistas. Eu acho que é absolutamente comovente, começando pelo princípio, quando duas pessoas descobrem o amor. E independentemente da idade, e por maioria de razão, quando uma tem 80 e outra tem 75, eu sinto-me pequenino. Tal é o lado comovente que eu acho que isto tem. E portanto eu só posso ficar completamente sem jeito e com uma admiração e um respeito absolutamente fora de lugar.
Aqui neste caso é um amor que vem de longe, que já vem de alguns anos, mas a minha pergunta aqui, Eduardo, é: nós nunca perdemos esta capacidade de nos apaixonarmos?
Não.
Isso não é uma coisa que passa com a idade?
Ricardo Conceição.
Não, estou uma provocação, é uma provocação.
Portanto, uma pessoa até ali aos 40 ainda se safa, depois dos 50 é um Deus nos acuda.
Exato.
não passa, refina-se. Qual é que é a dificuldade, Ricardo? É que à medida que nós temos muita experiência de vida, para alguém ser capaz de nos virar do avesso, precisa de ser alguém especialíssimo, não é? Precisa de ter características tão únicas, tão singulares, que é isso que torna muitas vezes, depois de determinadas idades e depois de muitas experiências amorosas, nomeadamente, nós conseguimos encontrar a pessoa da nossa vida. Não quer dizer que não o possamos fazer em todas as idades, podemos, mas de facto, quando alguém percebe, que seja em que idade for, que uma pessoa que de degrau a degrau nos surpreende e nos desvenda de novo amor, não há idades para isso. Agora, nós temos alguns lugares comuns muito estranhos, porque, começando pela ideia errada, Ana Filipa, esta para si, pela ideia errada de que quando nos apaixonamos temos que ficar com borboletas na barriga. Mas que diabo de ideia é esta? Não! Nós, Não, o amor cresce. Para já, o amor nunca nasce adulto, vai crescendo. Vai crescendo. E às vezes começa só com uma embirração particular. Alguém que nos desperta uma embirração fora do lugar. E às vezes, de grau, vai-se acendendo uma luzinha e outra, e depois já é um caminho, uma estrada, e de repente, uau! E portanto, sim, a grande dificuldade é sermos capazes de nos surpreender para o amor com alguém quando temos 80 anos. Não significa que não tenhamos capacidade para amar. Às vezes, as pessoas ao nosso lado, por acanhamento, seja pelo que for, às vezes não nos surpreendem como nós precisamos para nos espantarmos com elas, para nos admirarmos com elas e para arriscarmos tudo nelas.
Eduardo, era para mim, porque aquilo que eu sinto é só do outro estômago, é isso? Esta questão das borboletas? Não percebi agora.
Pronto, toda a gente tem, ideia, tem direito a ser parvo de vez em quando.
Ah, ok, pronto. Bom,
só para meter consigo.
Certo, eu percebi. Oh, Eduardo, este senhor, o que me parece que está aqui em causa também, é que, enfim, reencontrar aquela pessoa, ele tem algum receio das consequências que isto possa ter. Nós não temos essa ideia um bocadinho tonta de que não podemos ter nenhum contacto com as pessoas que foram importantes para a nossa vida no âmbito amoroso, porque enfim, se cada um seguiu a sua vida, para quê falar sobre isso? Essa ideia não é um bocadinho, pronto, tonta, vou repetir.
Sabe, eu acho que às vezes nós todos temos uma certa tentaçãozinha de voltar aos sítios onde fomos felizes.
E não devemos.
E às vezes devemos, depois chegamos sempre à conclusão que eles se calhar não tinham a magia que o nosso olhar lhes deu quando os vivemos naquela altura, não é? Mas às vezes o nosso receio maior não é bem esse, não é, Filipe? É ao voltarmos aos sítios onde fomos felizes, descobrirmos que nunca mais fomos tão felizes como fomos com aquela pessoa e de ousarmos ser ainda mais felizes agora ao viver esse amor com outro olhar, neste caso 54 anos depois. Eu acho que é isso que nos assusta às vezes, e se de repente ao falarmos disto se abrem não sei quantas janelas, e quando dermos por isso, uau, levantamos voo e de repente estamos apaixonados outra vez.
E perante esta mensagem deste nosso ouvinte, também fico um bocadinho com aquela ideia de que nunca temos idade suficiente para fazer aquilo que sentimos ou que realmente nos apetece. Estamos sempre com medo das reações ou dos filhos ou dos familiares ou dos amigos, passamos a vida a fazer contas de cabeça e às vezes podemos passar ao lado da felicidade. É isso, Eduardo?
Sim, muitas vezes. Eu acho importante nós fazermos contas de cabeça, eu acho importante termos a noção das opiniões das pessoas importantes para nós em relação à pessoa com quem nós, porque nós nos encantamos. Dão-nos contraditório, põem-nos dúvidas, obrigam a afinarmos convicções, a percebermos se temos uma fé inabalável naquela pessoa ou não. Mas é verdade que a determinada altura, estas pessoas e estas regras à nossa volta são forças de bloqueio. Às vezes são regras religiosas ou outras coisas do género que são importantes, mas que neste contexto, não, por favor. E portanto, a determinada altura, amar é sempre um grito de liberdade. E se nós não somos capazes de o ver como um grito de liberdade, e se queremos fazer um caminho amor adentro, de maneira a que ninguém fique suscetibilizado connosco, então ficamos de bem com todos e de mal connosco, e de mal com quem podíamos vir a amar ou que amamos, que é uma tolice das grandes, imperdoável, e que nos persegue por toda a vida.
Certo, e temos sempre muitas reservas em relação a esta questão do amor já numa idade mais avançada, não é por acaso que há várias histórias que vão fazendo notícia quando duas pessoas se apaixonam num lar, por exemplo, ou se apaixonam numa fase mais tardia e casam, há sempre qualquer coisa, não é, de, enfim, vamos nos cruzando com esse tipo de histórias como se fossem acontecimentos muito raros, portanto,
e são?
Encontrar o amor assim tão tarde?
São, porque eu acho que no fundo as pessoas a partir de determinada idade sentem-se com muito menos direitos do que, enfim, em termos legais acabam por ter. Não têm os mesmos direitos. E eu acho que um dia nós devemos conversar todos muito a sério acerca disso. Não têm o direito, muitas vezes, de gerir a sua conta bancária, não têm o direito de construir novas amizades e não têm o direito de se apaixonarem como deviam ter, fazendo uso de toda a liberdade que só a sabedoria lhes permite ter.
Mas
isso
Desculpe, Eduardo, desculpe interrompê-lo, mas desistem disso?
Eu acho que desistem em nome de um certo princípio da realidade. Eu acho que desistem porque, no final, acabam por sentir que, nomeadamente, os filhos reagem de uma forma áspera, muito crítica, agressiva, hostil mesmo. E, portanto, as pessoas mais velhas muitas vezes tentam ocupar pouco espaço e portar-se bem para que mereçam as pequenas porções de amor a que têm direito. Ora, eu não acho que elas mereçam pequenas porções de amor e não acho que portar bem seja fazer aquilo que os filhos, na sua veleidade um bocadinho tola, em algumas circunstâncias, entendem que eles têm que fazer.
Esperemos ter conseguido ajudar este nosso ouvinte, não é? Eduardo, portanto, aos 80 anos, por que não? Conversar com um amor de adolescência, parece-me, ou pelo menos um amor já em fase adulta, mas ainda jovem. Portanto,
sim,
por que não,
tarde,
não é, Eduardo?
Tarde é o que nunca chega, não é?
Exato.
Exatamente. Portanto, se quiser participar, pode sempre fazer o mesmo, enviar-nos um e-mail para eduardo@observador.pt. Pode enviar os seus temas, as suas sugestões para este e-mail, porque se não é a resposta, regressa amanhã comigo, Ana Filipa Rosa, com o Ricardo Conceição e com o Eduardo Sá. Até amanhã.
Até amanhã.
Até amanhã.
Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa, em 98.7 e no Grande Porto, em 98.4. Obrigada.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.